Boa tarde a todos.
Boa tarde.
Rogando a Deus que nos ilumine para que possamos tomar nossas decisões corretas para o nosso município de Alfredo Chaves, especial a nossa querida Alfredo Chaves, daremos início aos nossos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que providencie a chamada dos vereadores presentes.
André Sartori.
Presente.
Charles Gaio, presente. Fernando Alves.
Presente.
Gilson Luiz Belão.
Presente.
João Bosco Costa.
Presente.
Narciso de Abreu Grassi. Ausente. Paulo Munaldi.
Presente.
Prima Melindo Bergo. Ausente. Serafina Antônio Simone.
Presente.
Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão e solicito ao primeiro secretário que providencie a leitura da ata da sessão anterior.
Ata da sessão ordinária do dia 27 de janeiro de 2016. Ata número 1 da sessão ordinária da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, Espírito Santo, realizada aos 27 dias do mês de janeiro do ano de 2016, às 18 horas, no plenário Brasilito Pilon, sede da Câmara Municipal, situada na rua Cais Costa Pinto, número 62, bairro Giovanni Breda, Alfredo Chaves, Espírito Santo, estando presentes os vereadores André Sartori, Charles Geiger, Fernando Alves, Gilson Luiz Belon, João Bosco Costa, Narciso de Abreu Grassi, Paulo Munaldi, Primo Armelindo Bergami e Serafina Antônio Simone, presidida pelo vereador Gilson Luiz Belon e secretariada pelo vereador Charles Geiger. Havendo quórum legal, o excelentíssimo presidente declara aberta a sessão e solicita ao primeiro secretário que providencie a leitura da ata da sessão extraordinária ocorrida no dia 14 de dezembro de 2015, às 18 horas. Após leitura, é colocada em discussão e votação nominal, sendo aprovada por todos os vereadores. Dando sequência, o excelentíssimo presidente solicita que seja procedido ao expediente do dia, oriundos do senhor prefeito, leitura dos projetos. Projeto de lei número 24/2015, que dispõe sobre o piso do magistério municipal e dá outras providências. Projeto de lei número 1/2016, altera a redação da lei número 114/2006, que dispõe sobre o tempo de atendimento ao público nas instituições financeiras e dá outras providências. O presidente encaminha ambos projetos às comissões competentes para análise e emissão de parecer. Leitura das respostas de ofícios. O ofício da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, número 11/2016. Em atenção ao ofício 139/2015 da Câmara Municipal, referente ao envio da indicação número 49/2015, que solicita providência para aplicação de saibro na estrada compreendida entre o local conhecido como Quente Frio até a localidade de Gavião. Informa que a municipalidade já vem realizando tais serviços. Ofício da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, número 17/2016. Em atenção ao ofício número 117/2015 da Câmara Municipal, referente ao envio de requerimento número 7/2015, que requer cópia integral dos autos do processo licitatório, incluindo termos de contrato, aditivos, ordem de serviço, notas de liquidação, empenho e pagamento referente à reforma da quadra poliesportiva do Distrito de São Bento de Urânia. Informa que os processos licitatórios se encontram à disposição do Poder Legislativo e todas as informações sobre contratos, aditivos, ordem de serviços, empenhos, liquidações e pagamentos são disponibilizados no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal através do Portal da Transparência. O excelentíssimo presidente dá ciência a todos os vereadores. Leitura do ofício da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, número 22/2016. Encaminha balancete mensal da receita e despesa da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, referente ao mês de dezembro de 2015. O presidente informa que está à disposição de todos na Secretaria da Câmara Municipal. Oriundos dos senhores vereadores. Leitura dos projetos. Projeto de Lei nº 1/2016, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a reposição salarial nos vencimentos de todos os servidores da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. E projeto de lei número 2/2016, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão de reposição no subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. O presente encaminha ambos projetos às comissões de Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento para análise e emissão de parecer. Leitura da indicação número 50/2015, de autoria dos vereadores André Sartori, Fernando Alves, Narciso de Abreu Graça e Paulo Munaldi, que solicita ao chefe do Poder Executivo que providencie instalação de redutor de velocidade na rua Aurora Bianchi, no bairro Parque Residencial Alfredo Chaves, Morro da Divisa. Posta em discussão e votação nominal, é aprovada por todos os vereadores. Os excelentíssimos vereadores André Sartori, Fernando Alves, Narciso de Abreu Graça e Paulo Munaldi requerem a emissão de votos de pesar ao senhor Edson Antônio Boldrini e família pelo falecimento de seus pais, senhor Acílio Boldrini e a senhora Terezinha Belmoque Boldrini, ao senhor Pedro Antônio Denadai e família pelo falecimento de sua mãe, senhora Vitória Fornazier Denadai, e aos senhores Lúcio Salvador e Marcos Salvador e família, pelo falecimento de sua mãe, senhora Lair Maria Pessim Salvador. Postos individualmente em discussão e votação nominal, são aprovados por todos os vereadores. O presente informa que serão encaminhados ofícios aos familiares em nome da Câmara Municipal. Apresentação do balancete mensal da Receita e Despesa da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, referente ao mês de novembro de 2015. O presidente informa que encontra-se cópia na pasta de cada vereador e está à disposição de todos na secretaria e no site da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Oriundo de diversos, leitura do parecer prévio de autoria do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que encaminha prestação de contas anual, exercício de 2003, da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, sob a responsabilidade do senhor Roseste de Paula Geiger. O presidente encaminha a Comissão de Finanças e Orçamento e informa que será disponibilizada cópia do documento para cada bancada. Leitura dos ofícios. O ofício da Secretaria Municipal de Assistência Social, número 129/2015, informa que foi encaminhado por e-mail a relação dos beneficiários do programa Bolsa Família, referente ao mês de dezembro de 2015, e que encontra-se também à disposição de todos nos sites da Prefeitura e da Câmara e da Caixa Econômica Federal. Ofícios da Secretaria Municipal de Saúde, números 473 e 6 de 2016, que encaminham balancetes mensais das receitas e despesas do Fundo Municipal de Saúde, referentes aos meses de novembro e dezembro de 2015. O excelentíssimo presidente informa que está à disposição de todos os interessados na Secretaria da Câmara Municipal. Passando para o grande expediente, o presidente concede a palavra ao vereador inscrito. O excelentíssimo senhor vereador Narciso de Abreu Grassi inicialmente cumprimenta a todos e justifica que na função de fiscalizador dos atos do Poder Executivo deseja registrar uma questão de descumprimento de lei por parte do prefeito municipal, referente à contratação de agentes comunitários de saúde pelo município de Alfredo Chaves, que antes estavam vinculados à instituição terceirizada denominada Organização para o Desenvolvimento Social e Cidadania, ORDESC. Informa que anteriormente, nesse espaço democrático, expuseram a preocupação no sentido de que muitos chefes de família ficariam com seus direitos trabalhistas prejudicados e perderiam vários direitos previstos na consolidação das leis do trabalho e legislação pertinente, em vista das exigências do chefe do Poder Executivo. Além disso, vislumbraram que não havia garantia de que esses profissionais seriam recontratados, pelo que solicitaram, naquela época, auxílio dos órgãos competentes para que pudessem buscar uma solução justa para a resolução do impasse. Ressalta que após várias e extenuantes discussões no âmbito deste Parlamento, foi aprovada a Lei Municipal 547/2015, por meio da qual foi autorizada a contratação por tempo determinado de agentes comunitários de saúde. Enfatiza que, conforme prescreve o artigo 1º, parágrafo 1º, do mencionado diploma legal, as contratações deveriam ser realizadas prioritariamente para os agentes já vinculados ao programa de agentes comunitários de saúde do município de Alfredo Chaves. Em consonância com o parágrafo único do artigo 9º da Lei 11.350/2006, salvo renúncia do profissional interessado. Destaca que tais dispositivos também estão alinhados à Constituição Federal, especificamente no que se refere à Emenda Constitucional número 51/2006. Justifica que esses dispositivos afastaram a necessidade e a possibilidade de realização de novo processo seletivo para a contratação, tendo em vista que as agentes já se submeteram a procedimento anterior. Salienta ainda que a lei municipal em questão foi objeto de muita discussão na sessão ordinária, realizada no dia 11 de novembro de 2015, na qual estiveram presentes vários dos profissionais interessados que manifestaram seus receios e dúvidas acerca do projeto de lei discutido. Porém, conforme se verifica na ata da sessão citada, alguns vereadores, com o intuito de interesse de solucionar o problema, garantiram que ninguém ficaria desempregado, nem teria qualquer direito trabalhista prejudicado. Contudo, prevendo o desfecho deste impasse, ele e alguns vereadores se colocaram contra a proposição, uma vez que tinham a certeza absoluta de que a administração municipal não cumpriria a futura lei, o que de fato ocorreu, já que a Prefeitura Municipal lançou o edital de processo seletivo público número 001/2016, cujo período de inscrição está compreendido entre os dias 13 de janeiro a 29 de janeiro de 2016, com aplicação das provas no dia 14 de fevereiro de 2016. Ressalta que o certame não poderá ser realizado, haja vista que foi formulado o arrepio da lei e os profissionais da saúde tinham as garantias legais somadas à palavra de membros do Poder Legislativo Municipal. Assim, por conta desse fato, infelizmente, o descumprimento da lei expõe todo o Poder Legislativo Municipal e as instituições democráticas a descrédito e repúdio dos cidadãos afetados pela decisão, já que a função legislativa foi violada pela conduta do Poder Executivo Municipal. Assim, questiona, para que existir o Poder Legislativo se a lei não vai ser cumprida? Trata-se de um mero poder decorativo que é manipulada ao sabor dos ventos políticos? Destaca que, embora tais perguntas sejam retóricas, atreve-se a afirmar que, de modo algum, o poder legislativo é descartável. Registra ainda que a função legislativa deve e será respeitada como primado a um dos pilares dos princípios democráticos sobre os quais são erguidas as instituições do Estado. Afirma que as leis gozam de presunção de constitucionalidade que somente pode ser desfeita mediante a competente ação para esse fim, o que o prefeito municipal não se incumbiu de fazer. Destaca que, aprovada a lei, somente lhe restaria cumpri-la em seus exatos termos, sendo que o descumprimento poderá se caracterizar como crime de responsabilidade. Afirma que está aqui a falar de um problema sério, caso as instituições que devem velar pelo cumprimento da lei mantenham-se inertes a tamanho desrespeito aos entes que compõem o Estado. Um país que almeja ser desenvolvido deve zelar para que as suas instituições democráticas sejam robustas e legítimas. Por isso, como representantes do povo alfredense, adotarão sempre posturas que privilegiam esses princípios. Ressalta que reitero o compromisso de lutar pelos direitos dos profissionais de saúde até as últimas consequências legais, bem como conclamam os demais membros deste Poder Legislativo a assumir tal postura, a fim de que a lei seja cumprida em sua íntegra, já que é fruto da atuação legislativa livre, independente e legítima dos mesmos. Registra, por fim, que adotaram praticamente todas as medidas legais a seu alcance. Logo, acreditam que a justiça será feita pelas autoridades competentes que acompanham o caso, nas quais os profissionais da saúde também depositam suas esperanças. informa que protocolou uma denúncia no Ministério Público, juiz da comarca de Alfredo Chaves, na Corregedoria do Ministério Público, no Ministério Público Federal e no Tribunal de Contas. O excelentíssimo senhor presidente justifica que todos estão lutando para que isso não aconteça, mas o Ministério Público faz as exigências. O excelentíssimo vereador Narciso de Abreu Grassi declara que está com o edital na mão e não há nada que possa beneficiar as que já estão trabalhando. Argumenta que é necessário dar um amparo legal, pois muitas agentes de saúde já passaram por um processo seletivo em 2006 pela Prefeitura. Os excelentíssimos vereadores João Bosco Costa e Fernando Alves também argumentam a respeito. Este sugere ao Poder Judiciário que chegue a uma reflexão para que as agentes de saúde não saiam prejudicadas. Após as discussões, o excelentíssimo presidente registra em plenário que enviará ofício ao diretor do Departamento Estadual de Estradas e Rodagem, solicitando que providencie a instalação de placas de sinalização no trevo de Santo André, localizado na ES-146, neste município de Alfredo Chaves, indicando o sentido de destino Alfredo Chaves, Praias, BR-101, e ofício ao prefeito municipal para que providencie a instalação de placas de sinalização no entroncamento sentido Alfredo Chaves ao bairro Cachoeirinha, próximo ao casarão Família Tonieri, neste município de Alfredo Chaves, indicando o sentido de destino da BR-262. O excelentíssimo vereador João Bosco Costa ressalta que é lamentável perceber como muitos não têm consciência que as placas de sinalização são em benefício da própria população, mas verifica-se que mais de 20 placas já foram destruídas na rodovia que liga a sede ao distrito de Sagrada Família. Nada mais havendo a tratar, o excelentíssimo presidente agradece a presença de todos, encerra a presente sessão e convida todos para a próxima sessão ordinária que acontecerá no dia 11 de fevereiro de 2016. Justifica que devido ao feriado de quarta-feira de cinzas, a sessão acontecerá na quinta-feira. Convoca também para uma sessão extraordinária neste mesmo dia, às 16h30. Eu, Charles Geiger, primeiro secretário da mesa, determinei a lavratura da presente ata, que após lida e aprovada por mim, encaminho para leitura e votação plenária. E após sua aprovação, vai assinada por mim e pelo senhor presidente.
Em discussão. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Charles Gai, pela aprovação. Fernando Alves.
Pela aprovação.
João Bosco Costa.
Pela aprovação.
Narciso de Abreu Grassi, ausente. Paulo Munaldi.
Pela aprovação.
Prima Melindo Bergami, ausente. Serafina Antônio Simone.
Pela aprovação.
Declara a ata aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Expediente do dia.
Pronunciamento da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer prévio Tribunal de Contas 063/2015, recomendando a rejeição das contas do Executivo Municipal no exercício de 2003. Análise do parecer prévio das contas no exercício de 2003. Trata-se de pronunciamento acerca de parecer prévio TC 063/2015, processo TC 841/2014 e apensos no Tribunal de Contas recomendando a rejeição das contas do chefe do Poder Executivo Municipal no ano de 2003. Ao analisar o mérito, esta Comissão de Finanças e Orçamento, analisando a documentação encaminhada pelo ofício 05 de 2016, verificou os motivos que ensejaram a recomendação pela rejeição das contas do Executivo no ano de 2003, acolhendo a recomendação e seguindo os ditames regimentais desta Casa, apresenta nessa oportunidade o projeto de decreto legislativo neste sentido para discussão e votação dos nobres edis. Deve, assim, a matéria ser incluída em ordem do dia e sessão exclusiva, pois ressalta-se que a Câmara, na presente sessão, reduzida a 30 minutos, somente deliberará sobre o parecer prévio das contas, conforme imposição contida no artigo 197 do Regimento Interno. Diante do exposto, opina-se pela reprovação das contas do chefe do Poder Executivo no ano de 2003, o que se faz por meio de projeto de decreto legislativo que está anexado a este pronunciamento. É como nos pronunciamos. Alfredo Chaves, 2 de fevereiro de 2016, Comissão de Finanças e Orçamento. João Bosco Costa, presidente. Serafino Antônio Simone, Primo Armelindo Bergami, membros. Projeto de decreto legislativo número 1 de 2016. Ementa. Dispõe sobre a prestação de contas do Executivo Municipal no ano de 2003. O presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves faz saber que a Câmara Municipal de Alfredo Chaves aprovou e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Ficam reprovadas as contas do chefe do Executivo Municipal relativas ao ano de 2003, acatando as recomendações do parecer prévio Tribunal de Contas 063 de 2015 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, encaminhando a esta Casa o ofício PTC RSC número 05 de 2016. Artigo 2º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Alfredo Chaves, 2 de fevereiro de 2016, Comissão de Finanças e Orçamento. João Bosco Costa, presidente. Serafino Antônio Simone, Primo Armelindo Bergami, membros.
Em discussão.
Senhor presidente, demais vereadores, o ex-prefeito foi convidado para essa Câmara, através de ofício, né? O convidado, o convocado. E ele teve conversando comigo, ele podia vir aqui fazer uma explanação sobre a conta. Né? E se conta ele doente, internado, né? Se o senhor presidente já podia adiar essa sessão para outro dia, né? Até ele melhorar, né? Recuperar.
Veja bem, ele teve prazo, entendeu? Isso também não é nenhuma, assim, uma intimação para ele vir aqui na Câmara. Foi só dado um parecer a ele, entendeu? De que está acontecendo, entendeu? Não tem nada a ver.
Não, tudo bem. A gente vê também para o montante, né? Também não tinha coisa de tanto rejeitar a conta. O tribunal rejeitou, né? Justificando.
Presidente, o senhor mantém um pouco a palavra para a gente só dar uma reflexão. A gente também, praticamente, quando a gente fala algumas reflexões, e mediante a situação do ex-chefe do Poder Executivo, Zert, a gente sempre fala assim que, mediante a situação dele que está precária, parece que hoje parece que quase uma batata quente caiu no nosso colo. Mas a gente ressalta também que a gente... rever que os poderes são autônomos e independentes, e nessa linha de poderes independentes a gente corre rapidamente para as prateleiras da Constituição Federal, onde lá no artigo 71 diz que o Tribunal de Contas auxilia, vai indicar se está errado, se está certo ou não aquela conta, e nós como legislativo vamos apreciar e julgar conforme os incisos 1º e 2º desse mesmo artigo 71 da Constituição. Mas veio uma grande gravidade de preocupação, mediante, a gente reconhece quando se fala assim, educação, a gente fica com grande preocupação, né, ao falar de educação. E nos seus pontos também, ressaltando todo esse processo, que é de 2003, também lá nas folhas 94 fala dessa de apreciar, conforme o artigo 71 fala, e veio uma grande preocupação, nesse todo processo que vai ser julgado, mediante algumas coisas que teve de atropelo. E aí, como justificativa, acho que diante desse auxílio do tribunal, né, que é a maior corte contábil do nosso estado, hoje a gente com certeza vai ter que aceitar esse auxílio porque veio uma grande preocupação, onde eles foram destacando cada conselheiro na sua conclusão, onde teve eles destacam que teve licitação incorreta, que teve gastos com profissionais de magistério aquém do limite, teve contratos de transporte escolar com infrigência também, pagamento de subsídio do prefeito a maior. E a grande preocupação, como a gente sabe, se faz praticamente, quando fala na remuneração do professor, tem que se fazer com 60%. E aí o senhor José de Paula Gaig, na sua gestão de 2003, faz com 57,63%. Deixa de dar ao professor pouco mais de R$ 22 mil. E a gente acompanhando algumas reflexões aqui do Tribunal de Contas Contábil também, que aí vem reconhecer pela irregularidade não acontecido com o magistério, reconheceu como uma irregularidade insanável. E aí reconhece também alguns dos nossos magistrados lá como ato de elevada gravidade. Então, mediante essa minha reflexão, só quer dar uma explicação que esse voto vai hoje acompanhar a maior corte contábil por a sua infligência à educação, que eu acho que praticamente desta vez, nessa grande preocupação. E aí ele teve seus períodos de recurso e também não recorreu, a apresentação de outros documentos também não chegou ao Tribunal de Contas. Então, mediante de tudo que o processo foi bem claro hoje, qualquer pessoa que fosse ler via isso, então eu quero só dar uma observação de esclarecimento só do meu voto. Muito obrigado pela oportunidade.
Eu vou colocar em votação.
André Sartori.
Eu vou votar contra o projeto e vou votar a favor das contas.
Charles Gaig, a favor do parecer. Fernando Alves.
A favor do parecer.
Gilson Luiz Belão.
A favor do parecer.
João Bosco Costa.
A favor do parecer.
Narcídio Abreu Graça, ausente. Paulo Munaldi.
Contra o parecer.
Prima Merlindo Bergman, ausente. Serafina Antônio Simone.
A favor do parecer.
Aprovado por todos os vereadores presentes. Desculpe, 5 vereadores favoráveis, 2 contrários e 2 ausentes. Nada mais havendo, agradeço a presença de todos, encerro a presente sessão e convido para todos na sessão ordinária que acontecerá hoje às 18 horas no plenário Brasilito Pilão, na sede desta Câmara.